Fala pessoal, Bill aqui, só esclarecendo, esse episódio que você vai escutar agora é um quadro que a gente está tentando fazer aqui, comentando algumas notícias que a gente viu na semana e tal, e é um quadro que a gente está tentando fazer focado no YouTube, então tem ele em vídeo lá no nosso canal também. Caso você não saiba, a gente tem lá um canal no YouTube que a gente só postava os episódios em áudio antes, mas agora vai ter esses episódios de notícias também. A gente tá fazendo isso pra movimentar um pouco o canal e diferenciar um pouco o conteúdo e ter algo diferente. Então, se você tiver interesse, veja lá as nossas carinhas, o feedback visual da notícia também, vai aparecendo as imagens quando a gente tá citando. E aproveita e se inscreve lá, cara, dá um likezinho pra dar uma força. E é isso aí, espero que vocês gostem do novo quadro. Valeu!
Olá, ouvintes e pessoas que estão assistindo a gente, eu sou o Luciano.
Eu sou o Bill e você está no Pré-Apocalipse News, o primeiro.
Giro de notícias mais inúteis.
Ah, eu não sei, eu acho que a gente está se diminuindo.
Giro mais inúteis antes do mundo acabar.
A gente está perdendo tempo aqui fazendo isso. Vamos para as notícias da semana, que tem coisas que eu consumi a semana, não necessariamente são notícias que ocorreram essa semana, mas que eu fui impactado essa semana, que eu gostei de ver essa semana.
Não você, mas basicamente mais da metade da população brasileira foi impactada com isso.
Não sei, a gente tem uma notícia aqui que talvez não tenha ficado tão popular. Primeira, sim.
A primeira, sim. A segunda, ela ficou muito popular entre otakus e consumidores de... Qual é o nome do site? Sem propaganda, não tá patrocina mais site de exibição de mulheres sexuais.
Tá bom, né?
Por quê?
Então vamos pra primeira notícia. Vai ter uma vinhetinha.
Uma vinhetinha.
Ficou bonitinha. Então vamos pra primeira notícia, que não sei se você viu, cara, mas um youtuber, em busca do sucesso, ele decidiu passar a rasteira em todo mundo em busca do sucesso, que é isso que as pessoas em busca do sucesso fazem.
Passar a rasteira, ele saiu pegando todo mundo?
É, não, ele foi, tá na minha frente, eu vou te derrubar, entendeu? Basicamente o cara foi a caminho do sucesso, assim, ele falou, não, vou passar a rasteira em todo mundo, inclusive, literalmente, na minha mãe.
Na sua mãe, viu?
Não, na minha, graças a Deus, na mãe do youtuber. Porque é isso, cara, a notícia é isso, youtuber pica rodo em mãe e faz sucesso na net. Mas teve que pedir desculpas depois. O que aconteceu foi o seguinte. Como todo mundo sabe, eu não sei se todo mundo sabe. Quem tá mais ligado no Zip Zopperson aí da vida.
No
tem recebido
Zuckerberg.
As correntes de alertando sobre o desafio da rasteira.
Ou desafio do quebra-crânio.
Caralho, não conhecia esse nome. Bem mais agressivo, bem mais parece bem mais perigoso.
Sim, é um desafio que...
O desafio do
quebra-crânio foi até falado em televisão. Em rede nacional, sobre esse
desafio.
O
William Bonner falou...
Não, a Record que é sensacionalista
obviamente,
demais,
né?
Tem que ser.
Obviamente. Então, o desafio da rasteira, como o nome já diz, você tem que picar a rasteira em alguém. E aí consiste o quê? Vem você mais um amigo, escolhe um alvo, que é a terceira pessoa, e aí vocês, com algum jeito de convencer ali, você fala, não, ó, a gente vai pular primeiro e você pula depois. A pessoa tem que estar no meio, e aí vocês pulam, quando ela pular, você, pá, passa o pé nela, e ela vai cair. Geralmente, pelo funcionamento da física e da gravidade aí, que alguns acreditam, outros duvidam, né, da existência da gravidade, ela cai pra trás. E aí bate de cabeça, é um pouco perigoso, né? Um pouco perigoso.
E por acaso acabou gerando muitos problemas, que essa brincadeira gerou uma morte de uma menina numa escola de ensino médio. Ela tinha... Eu acho que ela tinha em torno de 14 a 16 anos... E isso causou traumatismo craniano nela. Brincadeira não é uma brincadeira saudável.
Mas a gente apoia aqui, tem que eliminar um pouco da raça humana, tem muita gente.
O mundo um dia vai ficar com muita gente, tem que matar um pouco.
Então,
mesmo.
Faça a brincadeira da rasteira na sua escola, é isso aí.
Cancelado.
E tipo, o que aconteceu aqui, né, começou a espalhar essa brincadeira, não se sabe ao certo a origem, foi meio no boca a boca assim, e foi espalhando, né, na galera aí no povão, e aí o youtuber falou, não, tá popular, é um assunto em alta, vou fazer um vídeo, né, porque é isso que eu faço, o youtuber faço vídeos sobre assuntos em alta, é isso que a gente tá fazendo aqui, inclusive.
Assuntos em alta.
E aí, ele falou, não, mas tem que ser algo que as pessoas vão parar pra assistir. Não pode ser um desafio na rasteira no
claro
meu amiguinho da escola.
Eu vou dar rasteira na minha mãe.
É, que qualquer... Tipo assim, o ápice do absurdo do YouTube é você fazer as coisas com a sua mãe. Então, é trollagem de... Ah, trair minha namorada, beleza, nível médio. trollagem de trair minha mãe, não sei como isso acontece, porque mas é um nível a mais, entendeu? Aí, trollagem de dei Viagra pro meu cachorro é nível baixo.
Baixo.
Trollagem de dei Viagra pra minha mãe, e existe isso, é nível alto.
Como assim,
é
mano?
Sério, velho, depois eu te mostro aqui no PC. Mas existe isso, é tipo, é um nível máximo. A mãe é o Shao Kahn das torres do...
Coloquei do tangue na caixa d'água da casa da minha mãe.
Isso, exatamente. E aí, o vídeo consiste de ele e um amigo dele, tipo, enganando lá a mãe dele, com convencimento do mesmo jeito que as crianças fazem na escola. Ela pula, ele dá o rodo nela, só que antes dela cair, né, por ser a mãezinha dele, ele segura, né. E aí, obviamente, a galera caiu em cima matando, né. Foi cancelado, cara. Foi cancelado porque picou o rodo na mãe.
A cultura do cancelamento está em alta hoje em dia. E é algo que realmente, para algumas pessoas, tem que acontecer mesmo.
Tipo, pessoas que dão rodo na sua mãe.
Na minha mãe, eu cancelo a pessoa que dá rodo na minha mãe.
Eu cancelo também. Beleza, ele depois fez um vídeo pedindo desculpas, falando: ó, pessoal, muitos de vocês acham que aquilo é engraçado, mas é perigoso. É como vocês não sabem, mas é perigoso. A minha mãe poderia ter morrido, vocês sabiam.
É tão
exatamente isso.
É tão vocês perigoso e ele afirmar tanto que a mãe dele podia ter morrido que ele fez com a mãe dele. Pra provar.
É, tipo... Não, eu sabia, cara. Você fez mesmo assim.
Eu sabia que
você também sabia. E, cara, foi isso, tipo... A galera caiu matando canais de notícias de treta no YouTube, como aquele da Raposinha e o... aquele do... O Treta News. E aquele do New York Treta, que também são dois molequinhos, gente boa.
Também tem aquele... Tem aquele canal que eu não vou falar por causa que você cancelou esse canal.
Ah, não, esses canal aí...
Você cancelou...
Cara, acabou de falar do Treta News, tá ligado?
Treta News é sensacionalista.
Sensacionalista. É, não, esses daí eu não curto não, mas eu vou me informando aí das
coisas. Só que ele gosta de furry, por isso que ele assiste Treta News.
Não, aí você me queima, eu não fala isso. Não é porque eu gosto de Sonic que eu gosto de furry, é diferente. Inclusive eu tenho que assistir o filme do Sonic, que parece que
tá legal. A gente tem que assistir, tá muito bom.
Cara, você lembra de alguma outra brincadeira que faziam na época de escola assim que podia matar?
Cara, tinha muito problema na escola que... Sabe aquela brincadeira de você tá moscando e chega um cara e dá um soco no seu saco que podia causar problemas de você ficar estéreo pro resto da vida?
Já aconteceu comigo uma vez, só que não foi tipo um soco. Ele pegou no meu saquito e me levantou. Porque eu sou uma pessoa leve, como vocês podem ver, eu sou
braço,
magrelo.
Esse é o braço do Bill.
É, então, aí o cara...
E esse é um pedestal.
E aí o cara me levantou pelo saco. Foi meio humilhante. Mas não era a coisa mais nociva que acontecia na escola, não. As brincadeiras mais populares eram de...
Colinho porrada.
Tacar giz. Na escola pública, o professor não tinha giz porque o aluno pegava e usava como arma na guerra.
Ou mesmo, aí quando o professor não tacava giz, ele tacava o apagador. Que era uma ótima opção. Pegasse na cabeça de quina, já um aluno a menos pra ficar enchendo o saco dele. É por causa que na minha época de escola foi uma época meio conturbada, que a minha escola não era uma das melhores. Minha escola já chegou a ser, como toda escola, todo mundo sabe, já foi a pior escola de Guarulhos. A sua escola já foi assim, todo mundo já...
Não, isso é um mito que os diretores falam.
Nossa, sua sala é a pior sala da escola. Essa escola tá... A minha época ela era boa. Eu quero água. Tá bom. E eu acredito que era realmente isso, por causa que na minha sala eles colocavam fogo no lixo. Colocavam fogo nas cortinas.
Caralho, mano, você vivia no Carandiru. Você estudava no Carandiru.
Colocava fogo nas professoras.
Ah... Nossa, mas... É, não, realmente, eu acho que a sua era realmente a pior escola, porque a minha não fazia nada.
É que eu não... Eu acabei de falar o nome...
Traficava um droga pra caralho,
eu
era...
Eu acabei de falar o nome da escola, você corta por causa que vou falar uma informação, tá meio...
Corta sim, corta. Não, vou cortar.
Nossa, não, vai dar
ruim. Vai dar ruim.
A gente vai tomar
um... processo.
Deixa eu tomar só um processo. É que a minha escola, que eu falei o nome, só que o Bill vai cortar, pra gente não tomar processo, teve envolvida com um problema sobre baderna, que uma aluna gravou e postou no YouTube. O vídeo tá aí até hoje, só que eu não vou divulgar.
Mas qual que é da baderna? Tem vários tipos de baderna.
A minha escola basicamente tem dois andares. E no segundo andar, durante o intervalo, abriram todos os hidrantes do segundo andar. Daí eu lembro que até hoje eu tava no intervalo, no pátio embaixo. Quando eu fui subir, eu só vi a água descendo, assim, nas escadas. A água tava isso daqui, de altura do chão. Caralho. E gerou o maior tumulto daquela escola.
Titaniczão da porra.
Basicamente,
os caras tocando violino.
Foram os... Não, só se os caras tocando Raul também.
Que brisa.
Os diretores chegaram com o megafone, diretores tomaram banho de água porque alunos chutaram, jogaram carteira, jogaram lixeira pra cima. Foi a maior bagunça e eu, como era muito nerd e sempre fui otaku, não tava participando disso.
Você é otaku, né?
Eu sou otaku.
Mas bom você citar, porque a nossa próxima notícia envolve otakus. Então, roda aí, um treco aí. A notícia é... Kangirl Hentai rouba público das garotas das live cams.
Você disse hentai?
Lives pornográficas. Então, hentai, né? Pra você, jovem inocente... Não, o jovem sabe.
O jovem não é inocente.
Você, idoso inocente, que não sabe o que é hentai...
O que é hentai, Bill?
O que é hentai? Vamos lá. Fala um desenho aí que você gosta, Luciano.
Boku no Pico.
Não, fala um com umas pessoas adultas.
Cara, um desenho com pessoas adultas. Futurama.
Futurama, tá. Não foi simples. Futurama. Pá, você gosta. Futurama, vê ali a Lila ali, com um olho só, tá, aquela roupinha apertada. Porque você
que desperte olho
um desejo a mais ali por ela. Pra isso, pra essa necessidade de mercado, existe o hentai.
Que nada mais, nada menos...
Que é personagens desenhados e despidos. E praticando ato coito.
Não só é praticando ato, como o hentai existe para qualquer tipo de coisa.
Sim.
Como, por exemplo, aviões. Igual o que tá passando aqui agora.
Tá se bom, você, né? Não sei como...
Se você pesquisar hentai de avião, vai aparecer uns Boeings que, meu amigo...
Cara, desde que você entrou no aeroporto, você tá com um fetiche muito estranho. Mas então, a graça do hentai é isso, assim. Como você não tem a limitação da pessoa física... Você pode fazer o inimaginável.
Porém, o hentai também tem uma causa muito ruim, que é hentai de Teletubbies.
Caralho, mano, você leva pra um nível muito abaixo. Eu tô explicando decentemente o bagulho. Agora a galera acha que a gente é mó doentaço e fica assistindo hentai de Teletubbies, velho. Eu só tava explicando o que era. Tá explicando, a gente tá explicando essa porra e não explicou o que aconteceu. Então, vamos lá pra notícia, então. Nos sites de pornografia aí, tem os sites, né, de vídeos normais e tem os sites de lives, assim como tem... Os sites de games,
aquela,
no YouTube tem vídeo aquela game propa- tem
aquela propaganda
game.
Chata que quando você tá assistindo um porno não aparece, é de um site de Kangirls.
É, então, é aquela que fala, estou te esperando ao vivo e sem calcinha. É esse tipo de coisa, é esse tipo de site que tem lá. Você essa vai, é famosa, interage hein? Com a atriz lá e tal. Não necessariamente atriz, né, no caso dos sites de Kangirls, pode ser uma mina amadora mesmo. E aí...
Pode ser você.
Eu posso ser eu. Inclusive, campanha. Vocês querem eu... Esquece. E aí você pode interagir com elas ao vivo como se fosse uma Twitch, né? Tipo, como se fosse um site de games ao vivo mesmo. Que você... Pô, você dá doações. Só que, né, como é um negócio sexual, você, tipo... Pede alguns fetiches seus e tal.
Para quem já assistiu lives no YouTube, tem o Super Chat, que é... Você paga... R$10 ou um valor estimado para o streamer, que aparecerá uma mensagem exclusiva para ele, que ele poderá realizar o que você pagou.
Sim.
No caso, esse é um site de conteúdo adulto, você pagando uma porcentagem de dinheiro para a pessoa que está lá, não necessariamente mulher, cachorro, qualquer outro tipo de coisa.
Acho que cachorro não pode, acho que é proibido, assim, por lei, pelo que eu usei.
Eu acho que eu tô usando um navegador meio estranho.
É, aí... então Thor, né? Mas então, aí você paga lá, tem, né, cada streamer aí. Streamer não, parece que eu tô falando de galera que joga games, né? Nossa! Cada pessoa da live, assim, tem lá a lista do que ela faz, não faz e tal, você pode pagar ali um preço pra ela. Sei lá, de repente tem um objeto à sua esquerda pra enfiar em certos lugares. Não sei, olha o tamanho disso aqui.
Eu tô tomando água nisso, velho.
E aí, eis que surgiu nesses sites uma nova modalidade, que é a garota 3D.
Meu Deus.
Quer dizer, todo mundo é 3D, né? Mas 3D que eu digo é tipo Toy Story. Tá, ficou meio errado.
Senhor Batata. 3D. Senhor Batata.
Fala uma animação 3D adulta aí, não sei, velho.
Eu ia falar Frozen 3D.
Tá, vamos lá. Tem a Frozen.
Animação 3D. Imagina. É aquela categoria que tá no site de conteúdo adulto que você coloca Street Fighter Hentai. Isso é uma animação 3D.
Overwatch.
Que por acaso.
Que tem uns catálogos muito bons.
Que por acaso, por um grande tempo no site. Eu posso falar site?
Pode.
Que por acaso, por muito tempo no Pornhub, foi uma das maiores categorias pesquisadas. Overwatch.
Jogaço. Pornosaço também. Enfim, e aí tem esse 3D, né? Esse hentai 3D aí. Que é ao vivo, então as pessoas pedem lá os pedidos de inserções e outras fetiches delas lá. E o cara, não sei quem, se é um cara, uma mulher que está por trás ali no programa, ele comanda, faz os movimentos do boneco lá e faz a boneca 3D e faz o pedido do cara. Só que isso tem causado uma discussão aí, porque tá roubando muito o público das garotas que já estavam no site. E elas estão, tipo, ficando bravas e tipo, falando, mano, não devia ter esse tipo de conteúdo aqui, tá ligado? Porque é um site que é pra pessoas, tá ligado? A pessoa ali tá exposta ali com o corpo dela, cara, é um negócio real, tá ligado?
Cara, na verdade, a pessoa vai nesse site buscar o quê? Conteúdo de nudez para o próprio ego, para se sentir bem vendo outra pessoa pelada.
É isso. Nossa, que eu penso. Minha autoestima está tão ruim. Eu vou ver outra pessoa pelada.
Basicamente, a cara vai, tipo, pra ver alguém pelado diferente de algum vídeo de conteúdo adulto. É para ter uma interação ao vivo com a pessoa. Às vezes até pagar pra pessoa fazer algo que ele desejar.
Uhum.
Só que eu sou otaku, cara. Você também é otaku.
Eu não.
E eu otaku. Sei que você gostaria de ver a sua waifu.
É.
Fazendo o que você pedisse.
Sim, sim. Você tem um ponto. Seria muito legal.
Independente da língua da sua waifu, se fosse em norueguês, alemão, inglês, japonês. Italiano, francês, japonês, nossa, que maravilha. Já pensou a sua waifu te chamando de Bill em japonês?
Bill-chan, nha.
Senpai.
Essa parte o YouTube vai... É nessa parte que o YouTube derruba o vídeo, tá ligado? Mas tem causado esse furdúncio entre elas aí. E, cara, porque ele, tipo, faz o quê? Umas 2-3 semanas que essa Hentai 3D aí tá na plataforma e ela tem pegado já milhares de visualizações de pessoas ao vivo e tal. E isso é um número absurdo, assim, pra quem tá começando, sabe?
É por causa que eu acho que o cara que começou... O cara não, né? A pessoa que começou com essa ideia, ela tá explorando uma área que... Além das pessoas que não conheceram, tenho certeza que muitas pessoas que não conhecem o conceito de hentai foram lá só por curiosidade e se apaixonaram por uma waifu.
É, pode ser também. E também tem um outro ponto de vista que ele atendeu uma demanda do mercado que ainda não tinha disponível, que era da garota 3D anime ali pro otaku.
Vamos colocar um nome para isso. Não ficar falando de garota 3D anime. Waifu. Por causa que eu tenho certeza que as pessoas que estão ouvindo e assistindo a gente falar sobre esse assunto, conhecem.
Se você é otaku, cara, você tá ouvindo isso aqui, tá assistindo isso aqui.
Você é
muito... E você tá indo buscar agora essa Can Girl. Isso é só decepção, mas... Foi esse debate aí de, porra, ela pode ficar na plataforma, não devia, porque aqui... É pra pessoas e ela não tem exposição nenhuma ali. O que você acha, cara? Ela devia ir pra uma outra plataforma pra isso, ir pro Crunchyroll?
A plataforma é de conteúdo sexual. Deveria, para realizar alguns sonhos de alguns fetiches
dos meio otakus.
Bizarros de otakus. E também, acho que abriu um leque novo para o dono desse site ganhar mais dinheiro. Eu investiria nesse site.
Sim, eu também concordo que ela... Tem que estar ali e é tipo uma categoria como qualquer outra ali, é um fetiche específico.
É uma categoria
tipo,
como
meio que tá aí. Roubando o público porque é algo que estreou agora, mas com o passar do tempo ela vai ficar com o nicho dela de fetiche. Tipo, não é todo mundo que gosta de hentai. Eu, por exemplo, gosto.
Eu também não gosto, detesto.
Anime? Nunca nem vi. Ali tem o... Ela vai ficar com o nicho dela ali, tá ligado? E o passar do tempo vai ser isso, tipo... Tem pessoa que curte, tem pessoa que não curte. Quem vai no site pra ver isso não vai e nas outras por falta de opção, porque...
As outras não são waifus.
É, não são 2D, não são uma boneca de anime, tá ligado? Então, eu acho que o hype, até quando cair o hype da novidade, vai voltar tudo como era antes, ela vai ficar com o nicho dela ali, com o público talvez grande, talvez pequeno. E não tem problema nenhum, cara.
É que eu acho que as mulheres que estão atacando a waifu...
Oh, que dó da waifu, né? Meu Deus, ela está sofrendo linchamento virtual, uma boneca...
Estão cancelando ela por causa que... Acredito que como é uma coisa nova, como o Bill disse, o público dela saiu um pouco pra ver como é que é essa coisa nova. E elas estão com medo desse público acabar gostando. E parar de pagar o superchat delas...
Sim.
Para a waifu.
É, pagar pra 3D ao invés de pagar pra elas. Levando isso em conta, cara, levando que ali ela pode fazer coisas fora da realidade, tipo, sei lá, você pode, o que você não pode fazer no chat normal, você não pode falar, ah, invoca um dinossauro. Ah, ela pode, porque é mundo da animação. Então ela pode invocar um dinossauro e
mas quem é que ia pagar, quem é que ia querer pagar um super chat pra uma Kangirl 3D?
Eu tô fazendo uma suposição aleatória, eu tô só explicando aqui. não faria isso.
Por entendeu? Exemplo, um mas... pedido, ela poderia trocar de roupa para a roupa que o cara quisesse.
É, então, para qualquer JPEG ali, ó, que ele pegasse alguma imagem, ela consegue vestir.
Vira uma skin de Minecraft.
É, nossa, sensacional. E aí, pensando nisso, cara, que ela pode fazer as coisas irreais, qual pedido você faria para Kangirl 3D, que você não pode fazer pelas Kangirls normais?
Cara, eu com certeza pediria para ela virar uma elfa.
Mas isso eu acho que dá pra fazer no normal, com maquiagem, botar a orelhinha e tal.
Não dá, cara, por causa que como é que a mulher vai estar, tipo, na hora assim, aí você paga 10 ou vira uma elfa aí, e a mulher vai tipo...
Não é instantaneamente, obviamente você vai ter que esperar um tempo de preparação, mas é possível.
Então, cara, essa é a melhor parte da waifu, velho. Eu posso pedir pra ela, tipo, virar uma elfa e outro cara chegar com 30 e falar, vira um demônio. Se você tem tesão em reptilianos, aproveita.
Zuckerberg tá aí, ó. Mó tesão. Ah, meu Deus do céu, o YouTube não vai deixar isso aqui, não, velho.
Não vai mesmo, não.
Não vai. Cara, o que eu pediria? Deixa eu ver. Eu pediria alguma coisa bem extraordinária, assim, sabe... Quando você joga um RPG, principalmente de RPG japonês, começa com missões básicas, né? Tipo, resgate um gato.
Matar poros.
É, coisas basiquinhas. E aí o jogo vai escalando até o chefe final, que é literalmente Deus.
Você ia você pagar um super charge pra fazer uma batalha de RPG épica.
É, não, tipo, mano, ela, sei lá, fazer uma cena sensual, assim, pique chefão de RPG japonês, assim, com... Sabe a última forma do Sephiroth, assim, com uma asa boladaça, que ele é meio deformado, cara, assim, acho... num espaço psicodélico. Nossa, cara.
Você tá
pedindo... E tocando a música do Sephiroth.
Basicamente, você tá pedindo pra ela fazer uma cena do anime de Eti, só que você tá pagando ela pra ela fazer em 3D.
Exato. Algo contra?
Tudo.
Se tá ali, proporciona coisa.
Bom, se isso te gera... prazer em ver uma waifu 3D com roupas sensuais matando o Sephiroth, cara.
Não, ela tem que ser tipo a vilã.
Ela tem que ser a vilã?
É, né? Ela é o último boss.
Então você fetiche em vilãs?
Não, não tô falando isso. Tô falando da temática inteira do vilão, entendeu? Do cenário, do contexto, da epicidade.
Agora, cara, pensa nisso. Nós estamos numa época em que a realidade virtual está avançando cada vez mais. Se você comprar um VR, você vai jogar aquele joguinho que tem um monte de loli?
Loli não, mas eu vou.
Mas são lolis, vou explorar... mas são virtuais, cara. Não tem problema.
Fala isso pra polícia virtual, cara. Que porra foi essa? Um cachorro moendo. Mano, chega, velho. Acho que deu dessa notícia aí, né? Eu acho que.
Eu acho que
é isso aí.
A gente é muito punheteiro porque a gente tá falando faz sentido.
De pornografia 3D.
20 minutos disso, velho.
Ah, velho.
Tipo, 5 minutos e o youtuber fica rolando na mãe. Ah, da hora. Vamos falar de waifu que vai.
Caralho. Ah, mano, que bosta, hein?
É por causa que...
Não precisa justificar.
É por causa que vocês não estão vendo daqui. Tem uns os mangás Eti ali, ó, do Viu ali, ó.
Não tem. Isso aí é calúnia.
Maravilhosos. Qualidade.
É isso, mano. Bora encerrar o vídeo aí. Dá like. E até semana que vem.
Este podcast foi editado por André de Carvalho.